Que hora você está ouvindo esse podcast? De manhã, tomando seu café para se manter acordado para o dia? Ou na hora do almoço, enquanto toma sua limonada? Na pausa para o cigarro? Voltando para casa depois do happy hour? Ou depois que fumou umzinho? Para falar de droga, primeiro devemos entender o que é droga. Droga é toda a substância que altera ou estimula a funcionalidade do nosso organismo, ou seja, toda alteração que fazemos voluntariamente para o nosso corpo. Por exemplo, o café. Seu corpo não tem condições de fazer você ter energia suficiente logo de manhã. O que você faz? Você bebe logo uma garrafa de café. O café vai fazer com que seu organismo tenha mais ânimo e te deixa mais acordado, porque sozinho ele não vai conseguir não. As drogas têm dois jeitos de usar, medicinalmente ou recreativamente. Medicinalmente você tem os remédios, como xarope para tosse, que ajuda a tirar todo o catarro do seu pulmão e te deixa melhor mais rápido e preciso do que fosse esperar para o seu corpo fazer isso sozinho. E assim como todos os outros remédios, desde o xarope para tosse até as tarjas pretas, que te ajudam a dormir. O uso recreativo já é diferente. Esse já tem como objetivo te dar prazer. Toda, sem exceções nenhuma, de droga é ruim. Porque se fosse, ninguém viciava. Por exemplo, não há nada mais prazeroso do que tomar uma cerveja logo depois de um dia de trabalho, principalmente na sexta-feira. Você está estressado com seu chefe ou com seu relatório que você não entregou, está com a cabeça explodindo porque teve um dia de merda e procura os prazeres que o álcool te dá. Você perde a timidez, fica rindo de tudo, fica mais alegre e faz com que todos os seus problemas vão embora. Ou você não seja de beber, mas quando você está estressado, nada que uma Coca-Cola geladinha te esperando não resolva. Ou nenhum e nem outro, você bola umzinho e fuma e fica relaxado. Na maioria das vezes, essas substâncias são usadas em grupos, quando estamos com amigos. Então, o humor de estar com um amigo já é gratificante. Você já está feliz. Essa substância, o álcool e a maconha e a Coca-Cola, por exemplo, são só um complemento de felicidade. Então, você já está feliz com seus parceiros. Aí você ainda bebe ou fuma um, sobe um grau a mais de felicidade.
Que já é perder a timidez, dar risada de qualquer coisa, esquecer dos problemas. Mas quando começa o uso dessa substância sozinho, já é um motivo de se preocupar. Como o uso recreativo é dar a sensação de alta de prazer e felicidade, o oposto disso é conhecido como ansiedade e depressão. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil está no ranking dos países mais depressivos do mundo e que sofre de ansiedade.
E uma outra doença considerada o mal do século é a depressão. Para que você tenha uma ideia, mais de 320 milhões de pessoas sofrem com depressão em todo o mundo. O Brasil lidera o ranking da América Latina com 11 milhões e meio de casos.
Irma sofreu a vida toda com alterações de humor.
Para minha personalidade, ter momentos muito sociáveis, muito eufóricos, não chegava nem a ser alegria, mas uma euforia, e outros momentos de muito isolamento.
A depressão já é considerada o mal do século. No Brasil, atinge pouco mais de 5% da população, 11 milhões e meio de pessoas. É o maior índice entre os países da América Latina. A depressão surge de maneira silenciosa. Os sinais são alterações aparentemente simples, como a perda do sono e do apetite e sentimentos de culpa, ansiedade e tristeza.
Então, o uso de droga recreativa vai aumentando. Açúcar, por exemplo, é droga também. Desde pequeno, já somos induzidos a ser viciados em açúcar, desde aquele suco de caixinha que tomamos na hora do recreio na escola, que metade da caixinha é açúcar e o resto é suco. O corante, até comida industrializada, como doce, bala, pirulito, refrigerante. Em consequência disso, não conseguimos tomar um suco natural sem colocar duas ou três colheradas de açúcar. Que nem faz um suco de laranja e fala que tá sem açúcar. Como assim tá sem açúcar? É o gosto natural da fruta. Se tá ruim, vai reclamar com Deus. Aí que entra o açúcar, para aumentar aquele sabor de laranja. Suco de limão não se fala, limão é azedo, não serve para virar suco. A não ser que você empanturre de açúcar, aí vai ficar bom. Nessa de açúcar dar o prazer, muita gente desconta sua tristeza e ansiedade ou até mesmo a depressão consumindo chocolate, sorvete, hambúrguer. Isso vale também para as mulheres, que quando estão de TPM, abusam desse tipo de comida, o que gera muitos casos de pessoas obesas. pessoas que podem até não beber ou fumar, mas busca prazer na comida, em geral para esquecer seus problemas. O que vem em seguida, outros problemas como diabetes, entupimento das veias, parada cardíaca e etc. O mesmo com álcool. Quando você bebe sozinho, você está tentando se dar um alto prazer, seja para esquecer os problemas de relacionamento ou pessoais, ou é para preencher o seu vazio existencial. Drogas mais pesadas como a cocaína, que te dão um nível altíssimo de dopamina, e mesmo que você não tenha sintomas de depressão, quando acabar o efeito da droga, você vai sentir um infeliz, porque você nunca teve aquela sensação tão boa antes. E que dificilmente vai ter sem usar nada. Daí que surge o vício. O que eu quero que você entenda é que ninguém que é viciado em algum tipo de droga, dependente mesmo, saberia que ia chegar naquela situação, seja o bêbado caído na porta da padaria ou viciado em cocaína, vendendo tudo que tem em casa. Mas isso é só um dos milhares de problemas que ele teve na vida para chegar nessa situação. Situação depressiva tem que ser tratada por meio de psiquiatras e terapeutas, para eles se recomendarem outras drogas como o tarja preta antidepressivo, mas com dosagem e estudo correto de fabricação. Mas no Brasil ainda há uma visão muito errada e tendenciosa de depressão. Que depressão é frescura, que depressão é doença de rico. É doença de rico porque a pessoa não tem vontade nenhuma de sair da cama. Enquanto o pobre não tem esse privilégio de ficar na cama, ele tem que sair para trabalhar.
A não saúde mental está presente na maioria dos lares e as pessoas não enxergam, porque temem serem chamados de malucos, quando na verdade a gente sempre tem alguma questão que precisa ser trabalhada.
Só aos 39 anos, ela resolveu buscar ajuda. Nem imaginava que estava com depressão.
E que psiquiatra é lugar de louco e que perderam completamente o juízo. Nisso as pessoas fogem para remédios mais próximos, que são as drogas lícitas, como álcool, cigarro, açúcar, tabaco e etc. Até para drogas ilícitas, como cocaína, maconha, crack. Ah, e esse negócio aí de pessoas que as pessoas de rave falam que usa droga pra transcender, isso é tudo mentira, tá? Esse negócio aí de transcender é coisa que os brancos inventaram pra usar droga sem culpa. Mas o problema é a falha na segurança pública e na guerra às drogas, que vem o usuário como bandido. Então, a lei que proíbe as drogas porque faz mal é a mesma que manda o policial te dar um tapa na cara porque você tá consumindo droga ilícita. Que não faz sentido algum. Internações compulsórias, tiroteio, encarceramento em massa cresce cada vez mais. Com isso você tem a grande mídia dizendo que as drogas são ruins, campanhas como Diga Não às Drogas, enquanto eles têm comercial de cerveja e cigarro vendendo a milhões de reais. Nessa do aumento de pessoas depressivas e a falha da política de saúde, o uso científico e a política de segurança pública, a sociedade fica à mercê de receber alguma sensação de prazer ou algo que dá motivação à sua vida. Aí que entram as igrejas evangélicas. Daqui a 5 anos, o número de crentes evangélicos irá passar o número de católicos no Brasil e se tornarão a maior religião com o número de praticantes no país. Isso porque, diferente das igrejas católicas, onde a igreja ainda tem um formato e arquitetura conservadora, desde as igrejas que tem que ser tudo parecida com, parecendo um castelo, com relógios enormes, umas torres altas com sino que toca a cada hora, um altar gigante, padres que devem ter formação para ser padre, coroinhas que devem fazer o catequismo, e linguagens difíceis do século passado durante a missa. Os evangélicos não. Tudo que se precisa para ser um líder religioso evangélico, o pastor, é saber ler e ter conhecimento da Bíblia. E qualquer fundo de boteco pode virar uma igreja, para o culto. A linguagem é mais povão mesmo, sem aquele negócio de latim. Com isso, a população se identifica mais. Com isso, com a falta da ciência e da medicina, a questão de depressão vira coisa de Deus. Eles dizem que o pensamento negativo é o demônio tentando roubar sua alma, que a tristeza é a falta de Deus no coração.
A paz do Senhor, amados irmãos e amadas irmãs de todo o Brasil, de todo o globo terrestre. Quem vos cumprimenta, na graça de Deus, mais uma vez, sou eu, pastor Eduardo Santos. Você me conhece, sou o pastor e fundador da Igreja Pentecostal do Filho de Deus. É, meus queridos irmãos, também um homem que se tornou conhecido pela revelação que o WhatsApp e o Facebook é do diabo. Meus queridos irmãos, mas hoje eu quero falar de algo muito importante. Algo que tem de ser falado. Você tem observado quantas pessoas têm tirado a vida e como a depressão tem matado a muitas pessoas? É, meus queridos amados irmãos, a depressão tem tomado conta da humanidade e muitas pessoas têm tirado a vida pulando de ponte, com revólver, com veneno. De várias maneiras, as pessoas têm tirado a vida e a culpa é desse demônio depressivo aí. Sim, eu quero falar da depressão e como é importante que você ouça esse áudio. Quero contar aí minha história, um pedacinho dela. Antes de eu aceitar a Jesus, eu sofria de depressão. Sofria até que o dia que eu descobri a cura para a depressão. Sua depressão tem cura. E essa cura, irmão, não é pela mão da medicina humana. Essa cura se chama-se Jesus o Nazareno. Pastor Eduardo Santos, eu sou crente e sofro de depressão. Você está precisando se aproximar mais de Cristo. Mais oração, mais jejum. Porque a depressão, ela não é uma frescura, mas ela tem cura. Mas essa cura depende de você se entregar a Jesus Cristo mesmo, de corpo, alma e espírito. E ele vai preencher esse vazio e vai trocar essa tristeza por alegria e vai tirar esse pensamento suicida da tua mente, te dar uma razão para viver. Você é de Cristo, se entregue a ele agora e essa depressão ela vai passar, vai sumir da tua vida. Você está falando, aliás, quem está falando é um homem que sofreu de depressão.
Mas se até um Zé Ruela como eu sabe que o problema da depressão não vai ser resolvido esperando Deus te curar, lógico que a igreja evangélica que vem crescendo precisava de outro jeito mais atual para conseguir novos fiéis, que tem a cabeça um pouco mais aberta. Daí que surgem as igrejas neopentecostais, com ideias mais contemporâneas, mas sem perder o linguajar do povão, com ideias menos radicais, mas ainda envolvendo Deus nos seus cultos.
Crente, tem depressão? E crente pode ter depressão? Crente pode sentir depressão? Presta atenção, por muito tempo, em muitos círculos evangélicos, a depressão foi inadmissível. Não, crente não pode ter depressão. Um homem cheio do Espírito Santo não pode ter depressão. Crente verdadeiro jamais pode ter depressão. Se alguém tem depressão, é demônio. É falta de fé ou é pecado? Nós temos que quebrar esse tabu. Porque depressão é uma doença, como as outras. Você não tem problema de miopia? É uma doença. Quando quebra o osso,
você não vai no ortopedista. Quando tem problema de miopia, você não vai no oftalmo. Quando você tem problema de coração, não vai no cardiologista. Se a depressão é uma doença, assim como eu posso quebrar o pé, posso ter problema no coração, posso ter miopia, eu também posso ficar depressivo. Então nós temos que quebrar esse tabu. Depressão é uma doença como qualquer outra. E crente que pega qualquer doença também pode ser acometida de depressão. Então crente cheio do Espírito Santo, salvo em Jesus, homem de Deus, pode ter depressão. Você quer ver um exemplo disso? Um dos maiores profetas da Escritura, Elias, fez chover fogo, fez chover água, ficou com depressão, e ficou com a depressão aguda, pediu até a morte. Então, crente tem depressão. Você quer ver a consequência disso? A consequência não. Você quer ver a afirmação disso? A Bíblia apresenta casos de depressão. Existe depressão na Bíblia? A Bíblia menciona depressão. Moisés entrou em um quadro depressivo em Números 11, 14. Ana ficou depressiva em 1 Samuel 1, 7, verso 16. Jeremias teve depressão em Jeremias 20, verso 14, 18, Lamentações 3, 1, 6. Elias Elias, em 1 Reis 19, 1 a 18. Jó, em Jó 6, versos 2 e 3. E vários salmistas, inclusive Davi, no Salmo 42, verso 1 a 3. Todos esses personagens que eu citei, Moisés, Ana, Jeremias, Elias, Jó e os salmistas, apresentaram aqueles sintomas que eu citei agora há pouco, do comportamento, pensamento, sentimento e físico. É lógico que esse termo não está na Bíblia, esse termo, ele é novo. O que se dizia antigamente, a melancolia da alma. Até que eles definiram essa melancolia como uma doença, e essa doença como depressão.
Então os evangélicos neopentecostais conseguem se infiltrar, entrar em mais ambientes e converter mais das diversas pessoas com a sua modernidade. Até funk, sertanejo, rap e gospel já existem. Assim, atraindo um monte de jovens para se converter e que faz ter milhares de acessos no YouTube.
Mas quando Jesus me encontrou, a minha vida então mudou. Eu não tô mais sozinho, acompanhado estou. Acompanhado estou. O meu passado desprezado, eu já deixei tudo pra trás. Aquela vida tão sofrida, nem me lembro mais. Jesus entrou na minha história e tudo mudou.
Não dá, não rola, sem Jesus tô fora. Não dá, não rola, sem Jesus tô fora. Antes de namorar, primeiro a gente ora. Antes de namorar, primeiro a gente ora. Não dá, não rola, sem Jesus tô fora. Não dá, não rola, sem Jesus tô fora. Antes de namorar, primeiro a gente ora. Antes de namorar, primeiro a gente ora.
Paro de pensar, eu penso no mal que eu quero fazer. Eu penso no tal que eu quero deter, mas penso no sal que eu tenho que ser. Sal que me leva a crer, que aconteça o que aconteça. Pois pra esse mundo eu tenho que ser, e todo esse mal tenho que deter. Mal dentro de mim que me faz sofrer. O bem que eu quero fazer.
Programas de ressocialização, problemas domésticos, problemas de desemprego e no amor, tudo as igrejas evangélicas conseguem acolher. O problema é que, tanto como a droga, a igreja que te dá um sentido na sua vida, uma pseudo-cura de depressão, seus seguidores ficam fascinados e servos da igreja. Até porque é o sentido da vida deles, é seguir Deus fielmente, porque foi Ele que acabou com a sua infelicidade e afastou o suposto demônio da sua cabeça. Então, esses fiéis ficam extremistas, defendendo Deus a qualquer custa mesmo.
A produtora responsável pelo canal Porta dos Fundos, gente, foi alvo de um ataque com coquetéis Molotov. As chamas foram contidas por um funcionário. A repórter Isabela Veiga, que tem todos os detalhes desse caso, já chega para mim. Isabela, bom dia para você. Já se sabe a motivação do ataque?
As marcas do ataque estão na fachada da sede da produtora do grupo Porta dos Fundos. Na madrugada de ontem, criminosos jogaram 3 coquetéis Molotov por cima do muro para dentro do prédio, que fica no bairro Maitá, na zona sul do Rio de Janeiro. Um dos seguranças conseguiu conter o princípio de incêndio e ninguém ficou ferido. Recentemente, o grupo foi alvo de críticas por um filme de humor. O especial de Natal retrata Jesus Cristo como homossexual e Maria como uma adúltera. A polícia investiga o caso, recebeu imagens de câmeras de segurança que mostram 2 homens em uma caminhonete e outro em cima de uma moto em frente à produtora. O ator Fábio Porchat, que interpreta um dos personagens do filme, publicou nas redes sociais: "Não vão nos calar, nunca. É preciso estar atento e forte." Em nota, a assessoria do Porta dos Fundos disse que condena qualquer ato de violência e que espera que os responsáveis pelos ataques sejam encontrados e punidos. Marcelo Adnet, que já foi criticado em alguns trabalhos como humorista, escreveu que o ataque à produtora Porta dos Fundos torne o grupo e a liberdade de expressão mais fortes. A justiça chegou a receber pedidos para tirar o episódio natalino do ar, mas nenhum foi atendido.
E juntar extremismo com religião é perigosíssimo. É o que faz acontecer um monte de guerra santa pelo mundo, seja do Estado Islâmico ou das cruzadas dos séculos atrás. O motivo é sempre o mesmo. É alguém que aparece que quer acabar com um determinado Deus, implantando culturas impróprias. E nós, fiéis de Deus, devemos lutar contra esses pecadores, anticristo, anti-Alá, ou quem quer que seja. E já tem de gente de olho nessas crescentes ondas de evangélicos. Quanto mais ele conseguir se familiarizar, mais votos ele vai ter.
É muito bom estar entre amigos. Melhor ainda, quando esses amigos têm paz no coração. Estou aqui porque acredito no Brasil. E nós estamos aqui porque acreditamos em Deus. O Brasil mudou. Palavras antes proibidas começaram a se tornar comuns. Deus, família, pátria. Somos um só povo, uma só raça. Queremos tranquilidade, queremos paz, queremos harmonia. Vocês decidiram, vocês foram o ponto de inflexão há 2 anos, decidindo mudar o destino do Brasil. Devo a Deus a minha vida por ocasião das eleições. Devo a vocês a missão de dar o norte para o destino do nosso Brasil. O Estado pode ser laico, mas Jair Bolsonaro é cristão.
Mas nem todo mundo é religioso ou usa álcool e droga para se tratar do seu vazio interior, das suas ansiedades e de crises existenciais. E já tem gente de olho nessas pessoas. São os chamados coach.
Presta atenção agora. Pessoal, vocês conhecem a minha trajetória como empresário. Aliás, vocês conhecem a minha trajetória como empreendedor e eu não preciso contá-la em detalhes, até porque, claro, ela foi contada ao longo desses 10 anos de cursos e palestras e empreendedorismo que vocês vivenciaram comigo. Mas sabe o que foi engraçado? E que, em maio desse ano, eu comecei a falar um pouco sobre isso nas redes sociais. E todos sabem que eu falei por muitos anos para vocês mesmos que me acompanharam em palestras e cursos pelo Brasil todo, porque aqui nós estamos simplesmente com todo o Brasil.
O coach é um termo em inglês para treinador, muito usado por empresas para motivar seus trabalhadores a melhorar seu desempenho. O problema é que o coach saiu das empresas para virar palestras, e nessas palestras ele tenta trazer como ter sucesso ou a fórmula para ser milionário. E na maioria dessas palestras, a principal mensagem é: levante-se, para de se vitimizar, tempo é dinheiro, trabalhe enquanto eles dormem, o sucesso só depende de você, dando a impressão que você só é um fudido porque você quer. E isso, introduzido para pessoas que têm ansiedade, depressão e crise existencial, cai como uma luva.
Falando que tinham problemas demais na vida, muitas pessoas se queixando de dinheiro, de adversidades, enfim, era tanta reclamação que eu falava: porra, cara, será que esse mundo, essas pessoas, será que o mundo é feito de pessoas que reclamam e não agem? Porque, porra, começou a chegar essas coisas para mim, e eu falava: cadê o empreendedorismo dessas pessoas? Cadê o desafio delas? Por que elas se rendem tão fácil só porque está difícil? Porra, mas difícil é mesmo, porra.
Olá, eu sou o Polozzi, coach de inteligência emocional, e a gente está chegando agora no quinto vídeo da série Depressão. Saia da depressão sem precisar tomar remédio, apenas de uma forma natural, usando ferramentas de coaching. E eu vou falar agora sobre pensamentos. No último vídeo a gente...
Oi, pessoal. Eu sou Jussi Nones, eu sou palestrante comportamental e sou master coach. Eu desenvolvo pessoas para alcançar os seus objetivos, tanto em processos individuais quanto em grupo. E eu decidi fazer esse vídeo hoje para falar um pouquinho sobre depressão e ansiedade. E falando em depressão, me veio à mente a frase de Mário Sérgio Cortella, o grande filósofo, que diz que o passado é referência, não é direção. E aí eu aqui dentro do meu carro pensei, será que é por isso que os carros têm o para-brisa muito maior do que o retrovisor? Justamente porque nós temos que olhar para frente e não para trás constantemente. E muitas vezes, quando nós estamos depressivos, é exatamente isso, né? Nós estamos olhando, nós estamos vivendo a nossa vida, guiando ela pelo retrovisor. É como se nós ficássemos andando de ré com o nosso carro o tempo inteiro. Você geralmente está apegado a alguma coisa do passado quando você está se sentindo depressivo. Se você estiver vivendo o agora, você pode estar triste, chateado, mas não depressivo. Então, o que eu sugiro para você é ressignifique o momento que você está lembrando, a situação que aconteceu, dê um novo significado, pense que sempre tem algo positivo por ter acontecido a determinada situação, por pior que ela seja. Perdoe não somente os outros, mas a si mesmo, e prossiga. Viva o máximo presente. Isso vai fazer com que você se sinta muito melhor. Isso é uma prática. Eu já vivi isso e eu posso dizer que isso realmente funciona. Nós precisamos praticar, desapegar as situações que já aconteceram para não nos sentirmos depressivos. E sobre ansiedade é basicamente você viver no momento futuro. Então é muito importante nós planejarmos o futuro, né? Nós fazermos um projeto de vida, nós fazermos uma lista das coisas que nós vamos fazer nos próximos dias. Isso é extremamente importante porque isso vai fazer você ter um alto grau de desempenho, vai conseguir fazer muitas coisas em menos tempo. Mas nós não podemos ficar sofrendo por antecipação ou pensando em coisas que ainda não aconteceram, porque nós perdemos muito do que é importante, do momento agora.
O que não é verdade, a desigualdade social não é questão de escolha, é uma falha da falta de política competente pelo Estado, e que trabalhar enquanto eles dormem só vai deixar eles mais ricos e você mais pobre, porque essa de meritocracia não existe não. Eles falam, para de se vitimizar, como se a culpa fosse sua por ser pobre, e é por isso que essa onda de coach apareceu na internet. Porque ninguém admite que é doente mentalmente e precisa de ajuda psiquiatra. Aí esses charlatões arrombados, filha da puta, fica botando essas ideias de merda neoliberais na cabeça de todo mundo. E vai crescendo cada vez mais. Já tem coach de relacionamento, coach de vida, coach de financeiro, coach de financeiro, coach de mercado, coach de carreira, e assim vai. Sabe por que as drogas e o número de evangélico e os coach vem aumentando? Porque vicia, e tudo que vicia dá lucro. Assim como o traficante prefere que você se vicie em crack do que cocaína, porque cocaína uma hora você vai morrer, você vai ter um ataque cardíaco de tanto cheirar. O crack, por mais que seja destrutivo, você não morre, mas vira um zumbi, um morto-vivo, sempre querendo comprar todos os dias. Assim como as igrejas, por que você acha que evangélico não pode beber ou fumar? Porque é muito melhor você estar viciado na palavra de Deus e ficar preso para sempre e assim... dando até sua morte dinheiro para o pastor, diretamente ou indiretamente. E quem se vicia em algo, quer suprir um vazio que existe dentro de si. A falta de prazer, seja das risadas com os amigos, ou do sabor doce do açúcar, ou até mesmo esquecer o amargo da vida. E para isso, ele pode usar as drogas simples como maconha, até usar coisas pesadas como ser um fanático extremista religioso. Como vimos, tudo em excesso faz mal. Basta saber equilibrar as doses. A questão mais inteligente e segura não é como acabar com as drogas, mas sim entender o que realmente é droga.